Olá, amigos do podcast, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Sabe o que eu percebi? Que eu tava com saudade de gravar podcast. E quando isso acontece, significa que eu tô fazendo a coisa certa, porque isso me faz bem. Me faz bem ter essa troca com vocês. Eu recebi até umas mensagens numa foto que eu postei no meu perfil pessoal. Ai, gente, a introdução é que é difícil. Eu sempre peco nessa parte. Meu nome é Samantha, eu sou escritora, sou autora da página Bendita Cuca. E eu sempre falo como se eu tivesse num grande grupo de WhatsApp que todo mundo já sabe quem eu sou. Então, acontece, né? E aí, esses dias eu postei uma foto no meu perfil pessoal e eu recebi alguns comentários de vocês, das minhas amigas do podcast, falando que escutam, que adoram, e eu fiquei muito feliz. Porque, gente, assim, esse podcast eu comecei sem pretensão nenhuma, né? Vocês sabem. Mas graças aos feedbacks que eu recebi é que eu fui me sentindo cada vez mais à vontade para falar sobre a forma como eu penso e como eu enxergo o mundo, e vocês me deram essa liberdade. Então eu sou muito grata por vocês terem tornado esse canal de comunicação tão confortável para mim. Desde o princípio vocês têm me apoiado nisso e eu já tô ficando emocionada porque eu sou canceriana e eu quero chorar. Choro por tudo, é terrível isso. Mas enfim, quero agradecer, já que esse é o último podcast do ano. Vou começar logo agradecendo todo o apoio que vocês me deram, por vocês terem me acompanhado até aqui, todos os feedbacks que eu recebi. E é isso, gente. Sou muito feliz e grata por poder contribuir de alguma forma com a vida de vocês. Não ensinando ninguém a fazer nada, que esse não é o meu propósito, mas fazendo reflexões e provocações que te levem, se Deus quiser, ao encontro de você mesmo, né? A percorrer esse processo de autoconhecimento com mais leveza e autocompaixão, porque você não é o único nesses altos e baixos. Então é isso, gente. Muito obrigada. Desejo o melhor para vocês, que a gente continue junto e crescendo cada vez mais próximo ano. E Feliz Natal e boas festas. Mas peraí que agora que o podcast vai começar, né? Nada melhor do que falar sobre encerramentos de ciclos para o último podcast do ano. Então vamos lá. Eu sou expert nesse assunto. Porque a coisa que eu mais fiz na minha vida foi encerrar ciclos. Mas apesar disso, não foi ficando mais fácil e nem menos doloroso. Mas teve uma coisa que eu aprendi, que eu já compartilhei com vocês, que isso serve para todas as áreas na nossa vida, ou pelo menos eu consigo aplicar isso em todas as áreas da minha vida, que é: se você não tiver coragem para perder aquilo que você tem, você nunca vai dar a oportunidade daquilo que você quer e merece aconteça, entendeu? Porque é o seguinte, toda vez que você tá apegado a uma situação, apegado, e é como eu já falei várias vezes, né? Às vezes você tá na zona de conforto, mas a sua zona de conforto não é confortável, você tá sofrendo no lugar onde você tá, mas você tá apegado a essa realidade, a essa situação, a essa pessoa, a esse relacionamento que você vem vivendo, e esse apego faz com que você acredite. Primeiro que, como a sua autoestima fica baixa, né? Você acaba acreditando... que você realmente merece essa situação de sofrimento. E segundo, que isso faz com que você também acredite que você não vai conseguir nada melhor. Então você se coloca numa posição de: ah, essa é a melhor vida que eu posso ter, eu tenho que me conformar. E eu sou redondamente o oposto disso, né? Eu nunca me conformei. E ao longo da minha vida toda, eu ouvi vários comentários do tipo: ah, ela é louca, ela viaja na maionese, porque eu sempre tive sonhos muito ambiciosos, sonhos muito grandes, que graças a Deus eu venho concretizando cada vez mais, justamente porque eu nunca acreditei no que os outros diziam sobre mim. Eu nunca acreditei que eu era incapaz de conseguir como parecia. Eu nunca soube como eu iria conseguir, tá? Nunca foi uma certeza. Nunca é, né, na vida uma certeza, assim. A gente nunca sabe qual é o caminho certo. A gente vai fazendo tentativas. E outra coisa, a gente também nunca sabe qual é a oportunidade, qual é o caminho que vai nos levar, de fato, para aquilo que a gente tanto quer e tanto deseja e merece. Porque às vezes a gente se envolve numa situação ou num relacionamento, enfim, que a gente fica assim: nossa, mas por que isso aconteceu comigo? comigo, mas não faz sentido, parará, parará. E aquilo veio como uma lição de algo que a gente precisava amadurecer emocionalmente, psicologicamente, enfim, algo que a gente precisava aprender. E depois disso, é que a gente realmente vai estar pronto para aquilo que a gente merece. E enquanto a gente está nesse lugar, que é o lugar do aprendizado, a gente costuma sofrer, né? Porque dói. Dói, é um fato, ninguém pode negar. Agora, o sofrimento, como eu já falei várias vezes, é mais uma questão de escolha e de perspectiva. É você se colocar nesse lugar de vítima da própria vida. E isso é o que gera o sofrimento. Não é a circunstância em si que gera o sofrimento. A circunstância gera dor. Mas a dor é inevitável. O sofrimento vai ser sempre uma questão de onde a gente se coloca e qual é a realidade que a gente escolhe. A gente escolhe enxergar. Então, às vezes você tá nessa situação de sofrimento e você acha realmente que não vai conseguir nada melhor, que você acha que não vai conseguir sair dali, você passa a acreditar que isso é o melhor que você pode ter, e muitas vezes por medo do desconhecido, o medo, eu não vou nem dizer que é medo do desconhecido em si, mas eu acho que o nosso medo, a gente tem dois medos que são muito fortes na nossa vida como seres humanos. O medo de perder, porque a gente vive numa sociedade competitiva, né? Como eu já falei várias vezes, nossa sociedade doente, ou seja, ele é desde que a gente é muito novo, a sociedade ensina a gente a competir. E desde que a gente tá no colégio, a gente é ensinada a competir. Então, a gente sempre cresce à sombra do medo de perder, de ficar no segundo lugar, de ser o plano B, de ser um prêmio, de receber um prêmio de consolação, de não ser um vencedor, de não ser um melhor. E esse medo, mesmo que você seja uma pessoa esclarecida, como você não atingiu o grau de iluminação para se livrar completamente desses caprichos do ego, esse medo tende a guiar boa parte das nossas escolhas, porque ele não vai embora. Ele vai permanecer com a gente para o resto da nossa vida, isso eu te garanto. Ninguém, por mais corajosa que uma pessoa seja, pode ter certeza que ela também tem medo. Ninguém é imune ao medo. O medo faz parte, ele faz parte do nosso processo de aprendizado. Eu acredito que o medo é uma cocriação do nosso ego, né? Que toda vez que a gente tem medo de perder alguma coisa é porque a gente tá vibrando na escassez e a gente tá pensando na falta, a gente tá pensando, não tá com a mentalidade de abundância e prosperidade. E então a gente tá sendo guiado pelo nosso ego, pelo mundo materialista e por todas essas crenças que a gente passou a vida inteira ouvindo de que realmente o topo é um lugar pra poucos, que você tem que vencer na vida e parará, parará, e você acaba competindo contra os outros e contra você mesmo, né? O maior índice de insatisfação que as pessoas têm hoje em dia, que elas culpam as redes sociais, mas na realidade a culpa não é das redes sociais. A rede social só trouxe à tona um problema que já acontece desde os primórdios da humanidade, porque é uma sociedade doente, que é a competitividade e a comparação entre pessoas. Então, quanto mais pessoas expõem sua vida incrível, mais pessoas se sentem mal por não terem a vida incrível. E elas só se sentem mal por não terem a vida incrível porque elas não acreditam que aquela vida está ao alcance delas. Elas acreditam que aquela vida é para poucos, que se você não nasceu privilegiado, em berço de ouro, numa família rica, famosa, parará, parará, você nunca vai conseguir ter a vida dos seus sonhos. Então, quando você acredita nisso cegamente, você tá acreditando na escassez, você tá com a mentalidade da escassez, você tá voltado para o mundo materialista e você não tá focado na abundância e na prosperidade. Muito provavelmente é por isso que você não vai conseguir as coisas que você quer. Mesmo que você tente muito e se esforce muito, o que conta, o que realmente faz diferença na sua vida é o seu propósito, a sua intenção e a sua mentalidade, a forma como você pensa. E eu tenho propriedade para falar sobre isso, hein? Porque eu fui uma pessoa que não nasci com grandes privilégios, eu não me via com grandes privilégios. Hoje eu sei que eu sou privilegiada em N aspectos, porque hoje eu tenho mais empatia e eu tenho mais consciência social, mas eu não me via privilegiada porque eu estava rodeada de pessoas que eram muito mais privilegiadas do que eu, que tinham muito mais benefícios do que eu. Então, enquanto eu estava trabalhando, quando eu tinha 15, 16 anos, os meus amigos não tinham que se preocupar com esse tipo de coisa. Então, eu não me achava privilegiada, eu me colocava no lugar de vítima da minha própria vida, né? Tipo, meu Deus, por que que eu tô passando por isso? E eu passei muitos anos nessa busca incessante de conseguir vencer na vida, de conseguir ter sucesso, de conseguir ter dinheiro, de conseguir ter uma boa condição. E eu não vou mentir, eu consegui e eu sou muito feliz com isso. Mas o que eu quero dizer é que eu só consegui quando eu fui capaz de mudar a minha forma de enxergar a vida, quando eu fui capaz de perceber que o que me distanciava dos meus sonhos era justamente colocá-los num pedestal, ver uma coisa que eu queria ser, por exemplo, colocar ser escritora num pedestal que tipo, mas fulano de tal conseguiu porque fulano de tal tem bons contatos. Eu não consigo porque eu não consigo ter uma oportunidade porque eu não tenho dinheiro pra fazer isso. Eu sempre justificava o fato de eu não ter alcançado como se fosse algo que eu não pudesse controlar. E eu posso controlar, né? Tanto é que eu tô aqui. Então, assim, ter consciência de que a gente tem esse poder em mãos, que é um poder que eu já falei pra vocês várias vezes, que você pode muito bem abrir mão do poder que você tem de co-criar a sua realidade, de ter a melhor realidade que você gostaria. Mas você também pode acreditar que é possível sim. Sempre com coerência, né, gente? Porque à medida que a gente vai amadurecendo, especialmente espiritualmente, a gente percebe que muitos dos nossos desejos, eles são superficiais, eles são desejos do ego, né? Como, por exemplo, comprar o carro do ano, ter uma bolsa de marca, sei lá, ter esse tipo de coisa, ostentar esse tipo de coisa material, a gente começa a ver que não são desejos da nossa essência, são desejos do nosso ego, são vontades de mostrar, vontades de mostrar, não tem outra palavra não, vontade de passar na cara dos outros que você venceu na vida porque você tem coisas caras e você quer mostrar essa vida de ostentação. E à medida que a gente vai amadurecendo, a gente percebe que não é isso que realmente nos preenche, não é isso que nos faz ricos, que esse foi o aprendizado mais importante que eu tive. Eu percebi que se eu passasse a minha vida inteira buscando ser rica, no final da minha vida, a única coisa que eu teria era dinheiro. E quando eu virei a chave na minha cabeça e eu percebi que não era esse caminho que me traria felicidade, que o dinheiro era uma consequência do que eu fizesse com amor e com verdade, foi quando o dinheiro nunca mais faltou na minha vida, porque o dinheiro passou a trabalhar pra mim e não eu trabalhar pra ele. Nunca mais isso se tornou um problema. Agora, pra eu chegar nessa conclusão, não foi algo que aconteceu da noite para o dia e nem foi um caminho fácil de percorrer, porque eu neguei muitas vezes as minhas verdades, né? Eu neguei a minha essência e eu segui muitas vezes o caminho que era um caminho egóico, que no momento eu até percebia que eu estava me deixando levar pelo ego, mas eu pensava, foda-se, eu vou fazer isso sim. E aí depois eu parava e pensava, meu Deus, mas por quê, né? Então tira de mim esses pensamentos, tira da minha cabeça essa vontade de fazer as coisas não, que não são movidas pelo meu coração, que são movidas pela minha vaidade, que são movidas por essas consequências dessas crenças que a sociedade nos impôs, que a gente cresceu sobre a sombra dos outros, né? Então, enfim, foi um processo muito doloroso e eu arrisco a dizer que eu só realmente aprendi depois que eu cheguei no fundo do poço. Se eu não tivesse chegado num nível de desgaste mental e emocional quase assim, quase irreversível, eu não teria realmente percebido o que eu precisava mudar na minha vida. E é engraçado, porque a gente acha que a gente chegou no nosso limite, a gente acha que não vai aguentar mais, mas a gente descobre que sempre pode aguentar mais um pouquinho. A gente descobre que o nosso limite, ele é maior do que a gente imaginava. E que, às vezes, o lugar que a gente tá, que a gente acha que não pode piorar, não pode chegar ao fundo do poço, enquanto a gente não toma uma atitude pra sair desse lugar, a gente vai baixando mais também. Então, assim, é verdade o que dizem, de que sempre pode piorar. Mas sempre pode piorar para quem não conseguiu ainda despertar. A partir do momento que você entende para qual direção você tem que ir, você não tem mais esse medo. Aliás, o medo você não perde, mas você cria coragem. E a sua coragem se torna maior do que o seu medo. Então, quando você olha para trás, você percebe o tanto de coisa que você já superou, o tanto de coisa que você já conquistou, e como isso que parece tão grande agora nesse momento na sua vida daqui a um ano não vai significar nada. E foi assim que eu comecei a perceber que a nossa vida é feita de ciclos e existe uma importância gigantesca em a gente aprender a encerrar os ciclos. É muito difícil, principalmente quando a gente está apegado a esse ciclo, porque ele representa uma idealização do nosso ego, né? Algo que a gente projetou, planejou para a nossa vida, como a gente esperava que fosse acontecer e não aconteceu. Então a gente fica muito apegado a isso, ao que a gente gostaria que fosse acontecer, ao que a gente espera ainda que aconteça. Às vezes, por pura esperança, cria sentimentos, alimenta sentimentos por pura esperança do que a gente gostaria. E no fim das contas, a única coisa que verdadeiramente está nos impedindo de conquistar aquilo que a gente quer é se libertar desse apego, é encerrar esse ciclo e deixar ele para trás. Esses dias eu postei no Bendita falando sobre isso, né? Que é as pessoas. A frase nem era minha, então assim, eu não lembro muito bem, mas era tipo: encerramos os ciclos que não. Não, queria dizer aquela, né? A frase queria dizer que os ciclos, a gente só consegue encerrar um ciclo quando a gente aprende a lição que a gente tem para aprender ali. E aí uma mulher comentou: ah, é muito fácil falar sobre isso, mas ensinar que é bom ninguém ensina, né? E aí eu respondi pra ela que esse realmente... Gente, é aquela coisa que eu vivo batendo nessa tecla, vocês já sabem, ninguém pode ensinar você a percorrer o seu caminho. Claro que existem pessoas e existem ferramentas para te ajudar a conquistar aquilo que você quer. É como eu sempre digo, se os meus livros, se o meu conteúdo te faz crescer de alguma forma, não é mérito meu, é seu. O que eu te disponibilizei foram ferramentas para que você possa crescer. E se você pegou essa ferramenta, se você conseguiu entender, ótimo, mérito seu, significa que você estava buscando isso acima de qualquer outra pessoa. Tem muita gente que lê os meus livros, tem muita gente que segue e acompanha o meu conteúdo e não consegue entender e continua que nem essa mulher, esperando que alguém dê uma técnica, uma fórmula mágica que ensine a ela como encerrar ciclos, quando na verdade ela não percebe que o desafio de aprender a encerrar o ciclo, um ciclo que ela esteja vivendo, é justamente o aprendizado que ela precisa naquele processo. Muitas vezes, quando a gente está vivendo a situação, a gente não consegue perceber no ato que temos o poder de mudar essa realidade. A gente sempre terceiriza a responsabilidade de tornar a nossa vida melhor, mais confortável, mais agradável. A gente sempre culpabiliza outras pessoas, porque é difícil você assumir a responsabilidade. É difícil, mas é o único caminho. Até porque, sejamos francos, o beabá todo mundo conhece. Nada do que eu digo aqui vai ser algo que você nunca ouviu na vida. Até porque eu só falo obviedades. Tudo que eu falo é muito óbvio. Então, não tô falando nada que, meu Deus. Então, não existe. Mesmo que eu te dissesse o passo a passo do que você deve fazer pra encerrar um ciclo, não vai ser nada que você já não tenha ouvido antes. Ou seja, se você ainda não conseguiu encerrar um ciclo na sua vida, é porque provavelmente você está se boicotando. Você tem medo de perder o que você tem. Você tem medo do que virá. Você muitas vezes está pensando que pode ser uma situação muito pior do que aquela que você já está vivendo. Então você prefere ficar naquele sofrimento. Mas é como eu sempre digo. O trabalho para acreditar que vai dar tudo errado é o mesmo trabalho que você vai ter para acreditar que vai dar tudo certo. Então por que cargas d'água você vai acreditar que vai dar tudo errado? Não tem lógica, não tem lógica. Tipo, por que você vai ficar com medo de que a situação piore se você também tem a possibilidade de melhorar a sua situação com essa mesma atitude? Me explica. Eu não entendo quem pensa desse jeito, mas eu imagino que já seja uma série de crenças limitantes, de autossabotagem, de traumas que a pessoa tem na vida mesmo, de repente de várias tentativas frustradas, que deixou ela totalmente receosa. Eu acho que eu já falei isso pra vocês, mas eu coleciono fracassos. Eu fracassei a minha vida toda. Eu só comecei a ter sucesso, por assim dizer, sucesso dentro do parâmetro de sucesso que as pessoas veem, né? Sucesso do ambiente óbito material e espiritual também, porque uma coisa foi levada à outra, faz pouquíssimo tempo, faz 3, 4 anos. Então, durante a minha vida inteira, eu tentei fazer várias coisas e nada deu certo, nenhum dos meus planos deram certo, nenhuma das alternativas que eu fiz deram certo. Agora, hoje em dia, quando eu olho para trás, eu consigo ligar os pontos, né? Eu percebo que todas aquelas portas que eu levei na cara, que todos aqueles erros, todas as oportunidades que eu topei achando que seria a oportunidade da minha vida e não me fizeram, na verdade, muitas vezes me trouxeram mais prejuízo. Tudo isso foi essencial para que eu pudesse, de fato, alcançar e chegar aonde eu estou agora. Então, o segredo para você vencer na vida, e não digo vencer em comparação aos outros, mas em comparação a você mesmo, você se superar e você conseguir conquistar as coisas que você quer, é não desistir. É só isso. Você vai tentando, vai tentando, vai tentando, vai tentando, vai tentando, e eu te garanto que uma hora vai dar certo. Só não acontece, o jogo só não vira para quem desiste ou se conforma, para quem realmente fica apegado àquilo que tem, àquela situação que tá vivendo, àquela relação que tá vivendo, por medo de não ter nada melhor. Se você realmente acredita que você não vai ter nada melhor, você não vai. Porque ninguém pode mudar a sua mentalidade a não ser você. Por isso, toda vez que você se deparar com uma situação que você perceber que se repete na sua vida, que é um ciclo que você precisa encerrar, e você se perguntar, mas como eu faço isso? Como eu vou ter coragem de fazer isso? Pensa em todo o futuro possível que você pode ter. Pensa nas coisas incríveis que podem te acontecer e tenha consciência que só não vão te acontecer se você permanecer exatamente onde você tá. Entendeu? Só não vai acontecer por isso. Se você acreditar que você pode dar a volta por cima, que você tem todas as ferramentas para isso, que você pode até não conseguir de primeira e pode até não ser fácil como você gostaria, como todo mundo gostaria, porque a vida não é, né? A vida é feita de desafios. Você vai conseguir. Isso eu te garanto. Isso eu te garanto, e eu não preciso ser nenhuma expert para poder falar sobre isso, eu não preciso ser nenhuma mãe de Ná, uma vidente, para poder prever isso. Eu apenas acredito. Se eu acredito que isso pode acontecer comigo, eu acredito que isso pode acontecer com você também. E o trabalho para acreditar e não acreditar é o mesmo. Eu escolho acreditar. Eu escolho, porque toda vez que acontece um desafio, porque toda vez que os meus planos não acontecem como eu esperava, a princípio a gente fica frustrada, a princípio a gente reclama, muitas vezes isso pode nos causar dor também, mas logo o segredo é aceitar, entregar, entendeu? Tipo, que seja feito então o melhor pra mim. Eu só quero, eu recebo o que for o melhor pra mim. Se isso saiu da minha vida, porque às vezes os ciclos também não são encerrados porque a gente quer, né? Às vezes é outra pessoa que tá afim de encerrar um ciclo com a gente tem que é obrigada a aceitar a decisão dela. Então, o pensamento é, se isso tá saindo da minha vida, é porque não é pra mim. Pode ter certeza que você não perde nada que é para ser seu por direito e por merecimento. Nem ninguém. Então, se alguém sai da sua vida, ou então se de repente você tá com medo de terminar uma relação com uma pessoa porque você tem medo de perder aquela pessoa, saiba que você não vai perder ela, a não ser que ela não seja para estar com você. Então, nesse caso, não se trata mais de uma perda. Não se trata de algo que você deixa de ter. Se trata de reconhecer que aquilo ou aquela pessoa nunca foi sua por merecimento. Entendeu? Eu sei que é difícil você virar a chave da noite pro dia desse jeito. Mas se você vai fazendo esse exercício, vai se condicionando a reconhecer que você não perde nada. Você apenas se livra. A partir do momento em que você entrega a sua vida na mão do universo e permite que o melhor futuro possível aconteça. Agora, para você poder entregar a sua vida na mão do universo, de Deus, enfim, para você poder ter fé que vai acontecer o melhor futuro possível na sua vida, você precisa ter coragem para abrir mão daquilo que você tem. Pode ser até que você nem chegue a perder, pode ser que as coisas aconteçam de uma forma completamente inesperada. A gente não tem como prever, gente. Olha isso que aconteceu aqui no coronavírus. Toda vez que alguém achar que tem certeza sobre o que vai acontecer sobre o futuro, toda vez que alguém disser isso pra você, usa o exemplo do coronavírus. Fala, meu irmão, quem é que tem certeza de quê? Ninguém tem certeza de nada, não. A gente tá aqui de passagem, a gente tá aqui avulso. A gente tá aqui pra aprender. Claro que a gente tem as nossas metas, as nossas ambições, as coisas que a gente gostaria pra nossa vida, mas a gente tem que permitir que outras coisas aconteçam na nossa vida também. Imagina se a gente deixar que a nossa vida se feche no scriptzinho todo feito. Imagina quanta coisa a gente vai perder. Imagina quanta coisa a gente já não perdeu porque fugiu do nosso roteiro, né? Então, a gente tem que permitir que a vida aconteça, porque às vezes você tá, vamos supor, você tá numa situação que nem é uma situação muito ruim. Vamos dizer que você tá numa situação profissional. E você nem tá numa situação muito ruim, mas você também não tá feliz daquele jeito que você tá. Mas aí você fica, caramba, mas aí eu vou largar isso aqui, que não tá ruim, mas não me faz feliz. E aí eu vou fazer o quê? E aí como é que eu vou construir isso de novo? Será que eu não vou ter outra oportunidade? Então, eu vou ficar aqui nesse lugar onde eu não tô feliz, mas também não é o pior lugar do mundo, apenas porque não é o pior lugar do mundo. E você acha que você realmente merece isso? Você realmente merece passar a sua vida se condicionando a aceitar uma situação em que você sabe que não está feliz, em que você vive, quer queira, quer não, de modo medíocre? Porque você tá se conformando. E você só vai conseguir virar essa chave se você tiver coragem. Coragem de abrir mão disso. De falar, não, peraí. Eu mereço algo melhor. Eu vou conquistar algo mais. Fui capaz de chegar até aqui. Eu vou ser capaz de conquistar mais. Eu não vou ficar com medo de perder. Porque se eu perder, se essa oportunidade escapar das minhas mãos, por alguma ironia do destino, se eu perder uma oportunidade que parecia ser uma oportunidade incrível, então essa oportunidade não era pra mim, porque se fosse pra mim, eu não perderia. Se fosse pra estar no meu caminho, eu não teria esse risco, entendeu? Aliás, eu teria o risco, mas eu não perderia, entendeu? Então, a gente vai aprendendo a aceitar as coisas que a vida vai nos trazendo e permitir que ela aconteça da melhor forma pra gente. Porque às vezes você tá vivendo um relacionamento que não é o relacionamento que você gostaria, que é um relacionamento que não te acende mais o coração, que não faz você vibrar, mas você tá acomodado, você tá empurrando com a barriga, você tá acostumado àquela situação. E aí você até acaba tendo preguiça de sair dessa situação. Mas o que que acontece? Você não está permitindo que uma pessoa incrível, que te faça se sentir nas nuvens, que te traga tudo que você mereça, entre na sua vida. Você não tá permitindo que isso aconteça. E às vezes, sabe o que é engraçado? O engraçado é, às vezes, são as pessoas que elas estão apegadas, gostando de alguém, e elas não permitem que novas pessoas entrem na vida delas apenas pelo sentimento que elas estão guardando o caixão daquela pessoa, entendeu? Tipo, ah, pode ser que essa pessoa um dia volte pra mim, então eu vou continuar aqui alimentando o sentimento por ela. E aí, por isso, eu não permito que ninguém mais venha na minha vida. Eu não abro meu coração pro amor de outras pessoas. E aí essas pessoas, elas realmente perdem grandes oportunidades na vida delas porque elas não têm essa coragem de abandonar aquela idealização que elas fizeram, abandonar as projeções que elas fizeram. E tem que abandonar, meu povo. Se você por acaso acredita no fundo do seu coração que aquela pessoa que você tá apegada, aquela pessoa que você nutre sentimento, é de fato a pessoa com quem você deveria estar, é de fato a pessoa da sua vida, o grande amor da sua vida, então por que você tá com medo de perdê-la? Por que você tá com medo de deixar o sentimento morrer e viver outra história? Porque se essa pessoa realmente for a pessoa da sua vida, ela vai voltar pro seu caminho, e quando ela voltar pro seu caminho, você vai perceber que não mudou nada. Mas você só vai conseguir perceber isso e você só vai permitir que ela volte para o seu caminho se você for capaz de deixar ela sair. Não tem como a pessoa voltar para um lugar que ela nunca saiu. Dá para entender? Então não tem como essa pessoa voltar para sua vida e ser o grande amor da sua vida e você viver toda essa história que você imagina que vocês devam ter, se você continuar prendendo ela nas suas ilusões, nas suas memórias, na sua saudade, se você parar a sua vida à espera dela. Você não tá permitindo que a sua vida flua. Você não tá permitindo que você, de repente, conheça outra pessoa, viva outra história e volte com aquele teu primeiro amor algum tempo depois, com mais maturidade, com outro discernimento de mundo e realmente possa concretizar os seus sonhos. Você não tá permitindo. Você tá guardando ela num potinho, como se isso fosse fazer ela voltar, mas isso não faz. Porque pra ela voltar, você primeiro precisa deixar ela sair. Ou seja, para que você possa viver essa vida incrível, o melhor futuro possível na sua vida, você precisa soltar o que você está segurando. Se serve de alguma coisa, eu te adianto logo. Não existe um caminho menos doloroso, tá? Não existe. Mas é aquela coisa, eu sempre falo isso para vocês. Você tem, basicamente, a gente tem duas escolhas na vida. Encerrar uma situação que a gente vai sofrer, a gente sabe que vai sofrer, mas o nosso sofrimento terá um prazo de validade. Porque depois, quando a gente perceber, quando a gente sabe que tá fazendo a melhor coisa pra gente, quando a nossa ficha cai, mesmo que a gente esteja sofrendo, a gente vai tomar essa decisão sofrendo, a gente vai ter os momentos de recaída, a gente vai querer voltar atrás, a gente vai se questionar, será que eu fiz a coisa certa? Mas logo tudo vai se acalmar, logo as respostas vão vir e a gente vai perceber que foi o melhor pra gente de verdade. E quando a gente faz o melhor pra gente e a gente olha pro nosso passado, aquilo que a gente soltou, a gente sente um alívio imenso. Então imagina que essa decisão que você vai tomar de encerrar um ciclo na sua vida vai causar dor, sim. Não vai ser fácil, mas tem prazo de validade. Logo, você vai esquecer esse sofrimento, logo a sua vida vai seguir em frente e você vai perceber que, na verdade, foi um livramento que não era para ser seu. Você vai permitir que a sua vida flua e que coisas maravilhosas venham em seu lugar. Mas tudo isso só vai acontecer se você tiver consciência que essa decisão é o melhor para você. Se você tomar uma decisão de encerrar um ciclo porque alguém disse que você devia fazer, porque você acha que é certo moralmente, porque faz mais sentido dentro do script que você criou para a sua vida, isso pode te causar ainda mais sofrimento. Porque só quem realmente está no caminho do autoconhecimento e consegue reconhecer o que é melhor para si, o seu valor e o que é melhor para si, consegue tomar uma decisão dessa. Porque não é uma decisão fácil, mas é uma decisão muito recompensadora. É uma decisão que muda a sua vida, que tira um peso das suas costas gigantesco. Diferente da escolha de não encerrar, da escolha de esperar mais um pouquinho para ver se a situação vai mudar magicamente, da escolha de responsabilizar outras pessoas, de te tirar dessa situação incômoda. Enquanto você tá aí paradinho, achando que você vai sofrer menos se você não se movimentar, você apenas tá dizendo que o seu sofrimento não tem prazo de validade. Seu sofrimento não tem prazo para acabar. Você pode sofrer assim a vida inteira. Você pode passar a vida inteira na mediocridade. Isso pode acontecer. Acontece com qualquer um que não tá desperto, né, no caso. Portanto, para mim, só há esses dois caminhos. O caminho da escolho permanecer e sofrer sem prazo de validade. E o caminho de escolho encerrar, consciente de que vou sofrer, porém será o melhor para mim, porque vai passar. Diferente do outro caminho, que a gente não sabe quando vai passar. Especialmente quando a gente responsabiliza os outros, né? Aí que a gente não tem controle mesmo de quando vai acabar o nosso sofrimento. E é por isso que a gente só pode tomar decisões que sejam de nossa responsabilidade, que sejam através da nossa consciência. Porque enquanto a gente fica esperando que o outro faça alguma coisa, é a nossa vida que tá passando, não é a vida do outro. O outro tá lá, tá seguindo, tá fazendo o que ele quiser. É a gente que tá esperando que ele faça alguma coisa para nossa vida mudar. E ninguém merece passar por isso, não. Então, eu te convido a refletir. Quais são os ciclos na sua vida que você precisa encerrar? Quais são os ciclos que você vem arrastando ao longo de anos? Quais são os ciclos que você tem ignorado, colocado numa gavetinha ali porque você não quer falar sobre aquilo, você não quer pensar sobre aquilo, e aquilo volta a se repetir? Aquilo sempre volta para te atazanar de alguma forma, aquele incômodo, aquela insatisfação, aquele medo, e aí você, não quero pensar sobre isso, e você vai deixando a sua vida passar. Apenas isso. Só quem perde é você, não é o outro. Você não vai perder alguém, você não vai perder essa situação, você não vai perder nada que não seja seu por direito, entendeu? Se é seu, se é do seu merecimento, você não perde. Mas você perde se você se conforma. Você perde se você deixa a sua vida toda passar e você assiste como espectador. Como se você não fosse responsável pelas escolhas e como se você não tivesse esse poder extraordinário que você tem de mudar a sua realidade. Então vamos fazer esse exercício? Vamos refletir quais são os ciclos que a gente precisa encerrar. Eu sempre gosto de fazer todo final de ano e todo início de ano, né? Final de ano eu faço os meus agradecimentos, escrevo as minhas conquistas, escrevo as coisas pelas quais eu sou grata, o que eu aprendi. E todo início de ano eu faço meu mapa dos sonhos, como eu já expliquei aqui pra vocês no podcast sobre Caderno dos Sonhos, onde eu coloco as minhas metas. E eu escrevo várias cartas para o universo e sempre coisas muito positivas e sempre coisas em voltas da gratidão, porque a gente não consegue agradecer por aquilo que a gente esquece. E a gente tem a memória muito, muito frágil, né, nesse aspecto. As coisas que nos doem, a gente costuma lembrar mais do que as coisas boas que nos aconteceram. Então, se a gente não exercita a gratidão, se a gente não escreve, se a gente não se lembra de todas as coisas boas que a gente tem para agradecer, sejam elas quais forem, não tô falando de conquistas materiais, não. Em um ano como esse, só o fato da gente ter sobrevivido, só o fato da gente ter saúde e encerrar esse ano, pelo amor de Deus... Nós já somos vitoriosos, já é uma grande conquista. Olha o tanto de gente que não conseguiu o mesmo. Então, aprenda a agradecer por tudo que acontece na sua vida, os aprendizados, as lições, os livramentos. Escreva sobre isso para você se lembrar e você poder olhar e falar, putz, até que esse ano não foi tão ruim quanto eu pensava. Tiveram vários desafios, mas eu venci, eu sobrevivi e eu sou uma vitoriosa. E próximo ano eu vou fazer o mesmo. Eu tenho plena consciência de que eu não conseguiria chegar onde eu cheguei se a escrita não fosse para mim terapêutica, se não fosse para mim uma válvula de escape, uma maneira de eu me conectar comigo mesma. Porque é vendo as coisas que eu já superei e as coisas que eu já conquistei, lembrando de tudo que eu já passei e como eu me sentia naquele momento, que eu consigo evoluir, que eu percebo a minha evolução na realidade. Porque senão a gente esquece, na correria do dia a dia a gente esquece. Então fica aí o exercício para vocês, escrevam os agradecimentos de 2020 e se preparem para escrever as metas de 2021, para a gente virar esse jogo e fazer esse ano valer muito mais do que esse aqui passou, né? Que 2021 traga em dobro tudo que 2020 levou. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse, obviamente, foi o último podcast do ano. Próximo ano eu tô voltando. É o seguinte, eu vou organizar as pautas e vou trazer os podcasts semanalmente pra vocês. Às vezes com algum convidado, às vezes respondendo perguntas que vocês me mandam no Instagram, que eu também acho legal fazer essa interação. Às vezes com sugestões de temas que vocês vão me mandar. Mas eu vou organizar e eu não vou desistir, porque aqui ninguém vai soltar a mão de ninguém, tá bom? Então é isso, gente. Obrigada de coração por terem me acompanhado esse ano, por terem feito o podcast chegar a ser um dos 100 mais ouvidos do Spotify e eu enlouquecer em casa me perguntando quem é que tá sabendo tanto da minha vida. Muito obrigada por tudo isso e seguimos juntos. Beijo, beijo. Tchau, tchau.